Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast em live. A gente tá sumido um pouco aqui do podcast por motivos de até BGS, né? Correria, a gente tá atrasado em podcast, mas aqui a gente tá em live e eu tô recebendo dois amigos meus que já participaram do Ultra N Podcast. Primeiramente, a dona Ana Coelho.
Ah, boa noite, eu sou a Ana Coelho, sou jornalista, palpiteira, caster de Pokémon Unite, enfim... N funções aí.
Um pouco. Fala. Correspondente da Ultra N Podcast.
Correspondente do Ultra N, assessora pessoal do Daniel. Tenho muitos cargos aí na comunidade. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos falar da BGS. Tá todo mundo ainda se recuperando. Inclusive, tem uma galera que ainda... A gripe nem bateu ainda aqui, então eu sei que eventualmente vai vir. Sobrevivemos mais um ano de BGS.
Eu ainda estou cansado da BGS estar falando coisas. Se eles já tinham recuperado a BGS, eu ainda não me recuperei. Eu tô no pique desde de quarta-feira passada, juntei tudo assim, né? Mas, Padre Edson, seja bem-vindo.
Olá, tudo bem, gente? Eu só queria dizer que eu não sou amigo desse rapaz. Eu fui obrigado a vir aqui.
Foi.
Fui coagido. Entendi. Essa foi uma alegria estar aqui, é muito bom estar com amigos, falar de joguinho, falar de BGS também. Eu quero dizer que eu saí livre, eu não tive BGS.
Eu também não.
Eu tô tranquila.
Eu tô de boa.
Não tive nada. Tenho amigos que estavam na BGS que testaram positivo pra Covid.
Verdade,
tá? E eu tô safe até agora. Então, eu tô achando que foi um sábado
esporte,
à noite.
Padre, que a gente virou seu esporte, entendeu?
Muito gente, tem bem. Duas coisas que a gente sabe que vai acontecer na BGS. A primeira são as credenciais. Vai ser tipo, na reta final do credenciamento, a gente vai estar ainda com esse problema da credencial. E a segunda coisa é que todo mundo vai ficar doente. Todo mundo vai ter uma gripe. Vai, agora com Covid, tipo, também preocupa. Eu tô tranquila. Mas por dentro eu tô um pouco preocupada já.
Claro, acho que todo mundo. Acho que qualquer coisinha, se eu acordo de manhã cedo, a garganta dá uma arranhadinha. Assim, e agora?
Olha só quem tá aparecendo aqui. Olha quem apareceu aqui, ó.
Ah, o menino descalço. Ah.
O menino descalço.
Meu, o Zé tava de calça no bar.
Absurdo.
Tem que estudar os cariocas, gente. Não tem como. O cara foi de calça, tava tipo fresquinho em São Paulo.
Mas vamos lá.
Não, mas isso eu não posso falar, não, porque eu também tava de calça, tá?
Ah, mas a gente é daqui. É que o Zé, ele é tipo o Capitão América. Você não vê o Capitão América, tipo, sem o uniforme?
É verdade.
Foi o primeiro, foi o primeiro exemplo que eu pensei. Pode ser o Mario, tipo.
Ó, vou aproveitar aqui o comentário do Silas, ó. Pra quem tá em live, a gente vai ter o sorteio no final da live do Mario Maravilha, o Mario Wonder, tá? Então fica aqui com a gente, que a gente vai rodar o sorteio. Se você ainda não tá participando, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Dá tempo de ir lá participar. A gente vai conversar aqui uma meia horinha sobre a BGS, então dá tempo de ir lá. Eu tô percebendo que ainda tô sem voz da BGS. A minha voz tá muito mais pesada do que o normal, mas estamos aqui. Pós-BGS, para comentar da BGS, a gente vai ter que começar falando do jogo da BGS, que é o Mario Wonder, que é o que jogo tá saindo aqui, algumas horas aqui, sei lá, três horinhas, tá tudo, quem pegou digital vai estar jogando, quem pegou físico vai estar rezando para estar recebendo amanhã, né, mas todo mundo aqui jogou o Mario Villa ou não? Eu já fui correndo na quarta-feira, no dia da empresa, já tinha gente na fila, peguei fila, mas joguei o Mario Wonder. Você jogou, padre?
Eu joguei e foi meu presente de aniversário. Tem que jogar só, né? E eu fiquei muito, 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 muito feliz. Porque não só tava empolgado pra poder jogar, como ele era muito mais do que eu esperava que seria. Muito mais. É impressionante o quão mais ele foi. Porque Exato. Eu tive a impressão... Assim, eu já tinha ouvido comentários e tal. Acho que você mesmo, Daniel, tinha falado já comigo da questão dele ser diferente dos outros e tal. E realmente ele é diferente. Ele tem uma parece que uma física um pouquinho diferente, né? Eu não sei explicar. Só depois que você joga, você consegue entender. Mas você sabe uma parada que eu fiquei com ele na cabeça? É assim, a diferença dele pro Neo. O que eu consegui ver, assim, sentindo... Claro, foi rapidinho, 5 minutos.
Você jogou quanto tempo? 5 minutos?
É, 5 minutos. Porque eu não tava de imprensa, né? Inclusive, quem quiser ver, gente, eu tenho um gameplay lá do Paulo do Chão da Feira no canal aí. Pode clicar e assistir lá. Mas a sensação que eu tive... tive foi a mesma sensação de quando eu jogava o Super Mario World pra jogar o Yoshi Island. Sabe? No sentido de... É o mesmo jogo, mas assim, ele tem não só uma estética diferente, como também uma mecânica diferente. Isso é muito legal.
Eu tô compartilhando aqui, que é pra quem tá em live, eu jogando o Mario Wonder. A gente tinha gravado desse jeito aqui, mostrando a gente em pé com o jogo. Era uma exigência ali do evento, né? Acho que o que me pegou... Eu pude jogar mais tempo que o padre, né? Eu acho que você jogou o quê? Duas fases, padre?
Duas
fases, né? Eu joguei umas 4-5 fases, então tipo, deu pra pegar bastante ali no começo. E eu acho que o que mais me pega, todo Mario já é assim, né? Cada fase que você vai jogar, você tem uma mecânica diferente. Mas o que me pega no Wonder é que, além de ser uma mecânica diferente, aqui vai ter um efeito diferente. Toda fase tem aquela Wonder Seed, né? E quando você pega, pode acontecer qualquer coisa. E pra gente que tá acostumado com Mario, a gente sabe que Mario é aquele padrãozinho, vai pra frente, tal, 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 e tem que achar os segredos. Com essa mecânica Wonder de mudar o cenário pra qualquer coisa, você não sabe o que você tem que fazer. Às vezes acontece, né, a fase que a gente mais vê no trailer e até nessa que eu tô mostrando aqui, é os canos ficarem brincando, né? Mas mais pra frente a gente tem aqueles touros correndo, né? Que...
É, isso eu já não peguei.
É, então. Que já, tipo... Eu não sabia. Eu pensei que o touro ficava correndo todo o tempo. Não, é só um monte de touro correndo e você tem que acompanhar eles. Se você não acompanha, você perde a semente no final. Então, assim, você tem que aprender o que vai acontecer na fase e aprender essa mecânica para aí você conseguir fazer o 100%. De novo.
Ele é intuitivo, né?
É. Só que assim, é aquele negócio Nintendo. Se você quiser ir pra frente e terminar a fase, você vai pra frente e termina a fase. Agora, se você quer fazer 100%, aí tem que correr atrás dos segredos. Esse negócio, eu acho que esse é o ponto mais legal do Mario Wonder, né? Tem muito segredo e é tudo inesperado, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você jogou, Ana?
Joguei. Eu, assim, como eu fui um encaixe no dia de imprensa, muito obrigada aí, equipe de PR, por me encaixar ali. Eu só consegui jogar duas fases também. Então, não deu pra, tipo, ver a variedade de, enfim, de power-ups, de, enfim, de tudo que podia acontecer. Nem sabia que tinha 5 fases, eu achei realmente que eu tinha... Que todo mundo tinha aquele tempinho mesmo super limitado, 5 minutos lá. Mas tudo bem, não tô reclamando. Tipo, realmente foi...
Tá assim, reclamando sim. Queria jogar mais, todo mundo.
Deus tá vendo, padre.
E não é, tipo assim, normalmente nessas feiras, na verdade, tá o jogo inteiro lá e aí eles só
estão o tempo.
Eles que vão cortando, né?
É, e lá tinha demo mesmo, tipo assim, você escrevia aqui é uma demo, você pode ir só até aqui.
Eu acho que o único que fez isso foi ano passado, o Mario Plus Rabbids, que ele realmente era uma demo. Chegava num ponto que não avançava mais.
Ah, eu não lembro disso. Eu tão fascinado olhando o Mario
Rabbids. Eu lembro que eu dividi um tempo com outro amigo da imprensa, tipo, a gente... Na verdade, ele me puxou no tempo dele, então a gente usou meia-meia, assim. Mas o Mario Wonder... já deu pra ver muita coisa que a gente não viu nos trailers, do tipo... eu lembro que todo mundo ficou fascinado com o chapéu gigantesco lá. E aquilo é um poder, assim, é um poder pré-equipado, né? É uma insígnia, é tipo uma runa. Não é um... Assim, você não tem todos os power-ups, assim, os poderes juntos. Porque também ia ficar um pouco sem graça, né? Então, a gente conseguiu... Mesmo testando pouco, conseguiu ver algumas coisas, alguns detalhes, alguns adversários. Essa fase aí que tá mostrando na tela do Daniel foi a segunda que eu consegui testar também. E, assim, cada detalhe do set... Eu amo Mario 2D, gosto dos 3D também, mas a hora que isso aí foi anunciado, eu fiquei doida. E a hora que eu comecei a jogar, eu fiquei mais ainda. Porque é cada detalhe, coisas novas. Eu acho que a série, a New Super Mario Bros., saturou muito, né? A gente jogou em, sei lá, 4 plataformas. Do DS, 3DS, no Wii, no Wii U, veio pro Switch.
Cinco, então... cinco se você contar o celular, né?
É, então, tem muita... Assim, acabou ficando muito repetido. Então, quando o Mario Wonder foi anunciado, esse era o medo geral, né? Tipo, será que vai ser só a série New, né? É, repaginada. E não, tipo, tem muita coisa nova.
É totalmente diferente, né?
Assim, tipo... as mecânicas, as ideias que eles tiveram. É, essa fase aí que o Daniel tá apanhando, inclusive, você, tipo,
essa fase é muito
tem boa. Coisa que só desbloqueia se você, tipo, tiver uma malícia ou não tiver a malícia de atacar o bichinho que corre de você. Ah, não sei, gente, eu tô apaixonadíssima nesse jogo.
Ô, Ana, uma coisa que é legal destacar aqui, que quando o Mario Wonder foi anunciado, rolou muita polêmica na comunidade, o pessoal falando, ah, porque o Mario 2D não tem tanta importância quanto o 3D. Tirando isso de trás da orelha, de trás da orelha, né?
Ai, como padre educado.
Não, mas foi mesmo, então assim, enfim, né? E eu lembro de ter visto coisas assim, assim, gente, por favor, né? Mario 2D é extremamente importante, é a origem da franquia. 3D, claro, tomou popularidade, mas o 2D nunca perdeu, entre aspas, em questão de quantidade de venda.
Uhum.
Nunca, isso nunca foi um problema. E quando saiu, ele foi um estouro. A versão do DS, então, nossa,
até
foi uma coisa
até essa do Switch, que é o port do Wii U, vendeu mais de 10 milhões.
Vendeu muito.
Isso não, que é o... Gente. Ele é tido como aquele jogo que o pessoal olha...
E já é alcançado, né? Ele já é alcançado. A única coisa que é legal nele é o Mario Esquilinho lá, que é um power-up legal. E tirando isso, ele é um jogo cansado. E vendeu super bem.
O Super Luigi U, inclusive, ele é... Assim, eu acho mais legal
o conceito
do que o do Mario, porque o do Mario a gente jogou... Eu entendo que tem as diferenças entre as versões, tem o power-up da moeda, tem o esquilo, tem o Raccoon, não sei o quê. Mas eu acho que cada um foi um...
Todos eles foram necessários.
É, assim, a Nintendo não saturou o mesmo jogo com mil novidades. Igual aqui, a gente tem o elefante, tem algumas outras coisas. Mas o elefante sempre tem um animal, né? Aparentemente. Além dos jogadores, tem um animal nos power-ups. E, cara, em que mundo a gente ia imaginar que a gente ia acordar pra ver um Direct e ia anunciar o Mario Elefante?
Ai, cara, mas assim, você sabe que eu tava com uma esperança... É, assim, porque o Mario Elefante, ele é bem específico, ele é diferente dos... O Mario, ele não veste uma roupa, ele se torna um elefante. Esse é diferente, né? O Cat Mario, por exemplo, ele coloca uma roupa de gatinho. O Raccoon, ele coloca uma roupa de gostininho. Então, quando anunciou isso, eu tinha uma esperança, inclusive no podcast lá do Project N, eu falei isso algumas vezes, que teríamos mais, assim, variações, que esse power-up de virar bicho seria... É essa ideia, seriam outros bichos também, entendeu? Então eu comecei a pensar nisso, tipo, um Mario Coelho, alguma coisa assim.
Gente, meu sonho, se tem o Link Coelho, tudo bem que eu só... Eu e o meu primo Rodrigo somos as pessoas que não deveríamos falar, né? Mas eu acho que tinha que ter o Mario Coelho. Assim,
não, eu acho também. Então,
eu vou pedir pro meu tio que trabalha na Nintendo pra ter o Mario Coelho no DLC, porque...
Por favor, queremos.
Deixa eu agradecer aqui o superchat do Eide, que ele mandou aqui três feras nintendeiras. Não foram nintendeiras, nintendeiras.
Posso fazer um comentário que não tem a ver, mas tem a ver porque é o Eide? O Eide, tipo, na semana pré-BGS, pra quem não sabe, o Eide, ele é editor da Jogo Velho, que é uma revista impressa, tipo, incrível, tipo, toda perfeitinha. É sobre jogos velhos. E o Eide me mandou um monte de revista de presente. Tipo, eu fiquei maluca.
Ah,
eu nem abri ainda, porque eu tô com dó. E eu falei pra ele que eu ia fazer um post, só que era semana de BGS. E eu não. Eu falei, Eide, eu vou ter que esperar a BGS. Mas, de verdade, Eide, você é absurdo e o seu trabalho também é incrível.
O trabalho dele é fantástico. Eu não tinha conhecido na BGS. Eu não tinha conhecido ele na BGS.
Então, eu passei por ele, alguém falou assim. Ah, porque eu encontrei o Eide, ele falou que você veio correndo pra cá. Tipo, ninguém me gritou. Ou então eu tô surda. Então eu já falei pro Eide que ele pode me gritar em vários momentos.
É porque eu sigo as pessoas no Twitter e é uma parada muito, muito doida, né? Porque a fotinha lá a gente não sabe. E no caso do Eide, seguia o perfil do jogo velho, né? No caso. Então,
não, tipo, eu conheço o Eide. Só que eu tinha muita gente na porta da sala de imprensa e tinham me pedido ajuda com uma entrevista e eu só saí, assim. Eu saí.
Aliás, o Eide tem um perfil pessoal dele ou não?
Ele tinha, eu não sei se ele tem. Hoje fala, dia a gente aí, fala no...
Manda o URL aqui, o Ed, pro pessoal seguir você.
Ah, tem aqui, ó. Pronto, vou seguir ele aqui.
Mas, gente, pronto. Procurem pelo menos o perfil do Jogo Velho no Instagram.
Segue o Jogo Velho. Isso. Entra no site jogovelho.com.br pra ver as revistas. Lojadovelho.com.br.
E comprem as revistas, porque, gente, menino Ed, é ouro.
Menino Ed pagou uma caipirinha pra mim.
Deixa eu pagou um vinho pro Pandre.
É, então, o Furipe falou ali. É, eu, o Furipe e o Wade fomos blasters. A gente produzia conteúdo no Game Blast, que é um site que tá aí até hoje. Eu comecei no jornalismo de games nesse site e, enfim, tá aí há 10 anos, mas eu conheci essa turma toda. De repente, reaparece um Furipe com um Snork gigante, um filho e um canal gigantesco de Pokémon. Assim. Então, a gente se desencontrou na época e, cara, é tipo... A bolha de games é muito, né? Paguei uma Coca-Cola.
Foi uma Coca-Cola, gente, foi.
Uma Coca-Cola com vodka, limão.
Gente, vamos passar pro próximo jogo, senão a gente vai ficar só falando de Mario Wonder. Mario Wonder tá saindo agora, daqui a pouco a gente vai jogar muito mais, a gente vai ter muito mais o que falar, então vamos passar
talvez
pro próximo jogo.
Talvez eu esteja atualizando meu e-mail, talvez.
Pode ser, né? É importante. É, mas o próximo, acho que o segundo jogo mais importante da feira foi esse senhor aqui. Eita!
Ele!
Senhor Sonic! Né? Que tava também disponível lá. Ele já foi lançado. Tipo, foi tudo meio junto, assim, né? A feira acabou no domingo, o jogo saiu 2 dias depois, né?
Na minha cabeça, o Sonic saía amanhã também. Então,
na minha cabeça, o Sonic saía dia 20 e o Mario dia 16. E aí, quando eu vi o Daniel jogando, eu fiquei tipo...
Não, já estou jogando. Por sinal, eu tô com 2 jogos aqui. Um é pra dar pra
mim,
galera.
Obrigado.
Pra mim,
não, vou dar pra galera. Não.
A gente é galera.
Vocês têm muito jogo já, tem...
Não tenho, físico eu não.
Oh, mas a capinha reversível é muito bonitinha. Olha que linda. É muito
agora eu tenho uma história engraçada com o Sonic na BGS, porque.
Fala aí.
Assim como o Mario Wonder, eu fui jogar o Sonic na sexta. Tava uma fila gigante. E o Furipe tava comigo. Aí eu fui lá e o Brandas tava lá dentro. Ele tava com piada cega, né? Aí ele me colocou lá pra poder jogar e o Furipe foi pra filmar, né? E. Eu fiquei tão entretido com o jogo que acabou o tempo e os outros falaram assim, já acabou, e eu continuei jogando. Eu fui, né, mulher? Já acabou.
Cara, a versão que tava lá não era do Switch, era a versão, na verdade, era do PC.
PC, isso.
Rodando com o controle do Xbox, né? É, e assim, eu agora já tô jogando um jogo do Switch, dá pra ver que, lógico que a versão parruda é essa versão, mas o do Switch roda igual, assim. Tipo, não tem diferença. Tem umas questões gráficas que eu quero dar uma pesquisada antes que eu percebi, por exemplo, tem uma fase um pouco mais pra frente, uma chamada Lagoon, alguma coisa, eu não lembro de cabeça ainda, que tem um background muito estranho que eu quero ver como que tá nas versões de PlayStation 5, PlayStation 4 e tal, pra ver se é igual, porque tá meio que faltando elemento, sabe? Mas eu quero dar uma olhada. Você jogou, Ana, esse aqui?
Cara, esse aí, se eu saísse dessa feira sem jogar o Sonic, eu... Nossa, eu ia bater na porta da casa do PR da SEGA.
Ei, Brando!
Mas o...
Abre aí!
Inclusive, cara, assim, eu tava falando muito bem do Mario, mas eu acho que Sonic é um jogo muito importante pra mim, porque quando eu era muito criança, eu queria um Game Boy, porque eu queria jogar Pokémon, e a minha mãe não quis me dar o Game Boy. Porque eu acho que, assim, a questão de preço na época, ela achou que valia mais a pena me dar um Mega Drive, porque já vinha um jogo, e vinha o Sonic, o primeiro Sonic lá. Então, não ganhei o Game Boy, eu ganhei, tipo, um tempo depois, aí a minha mãe foi, comprou o Game Boy pra mim, mas, assim, eu passei muito tempo da minha vida jogando Sonic. E até hoje, e eu odeio o Sonic 3D, assim, ai, mundo aberto, Breath of the Wild, like, essas coisas. Não, pra mim, o Sonic plataforma é assim, o ápice dessa franquia. E aí eu falei, cara, se tiver demo disso na BGS, quando for anunciado, eu vou ficar doida. E, cara, é incrível, é lindo, tá rodando super bem. É, assim, pra quem jogou Sonic quando era pequeno, e pra quem jogou Sonic quando já tava grande também, é uma experiência, assim, é o ápice do Sonic. Não tem como, gente. Tipo, eu sei que eu sou muito apaixonada e eu tô falando, tipo, na emoção, mas é porque esse jogo tá maravilhoso. Tudo bem que o Mario Vilhoso é o outro, mas esse jogo tá lindíssimo, incrível. A gente jogou, eu acho que eu joguei duas fases e eu tava com um colega de imprensa do lado. E eu jogava e eu às vezes dava uma olhada na tela dele e a gente tava na mesma fase, mas ele descobria uma coisa completamente diferente. Sim. Que eu não achava.
Olha que tem isso, né? Que é o level design das... dele.
É, é bem... o negócio das esmeraldas do caos, tipo, assim, eu encontrei uma e ele encontrou outra e eram umas coisas completamente diferentes e a gente tava jogando a mesma fase. Porque essa também era uma demo, tanto que a gente jogava até o final e aparecia obrigado por jogar Sonic Superstars, né? Então, só tinha acho que essas duas... fases, até no menu eu vi que tinha outras coisas.
Sim, você escolhia, na verdade, as fases que você queria jogar.
Eu joguei a primeira e a segunda, assim.
Eu joguei a primeira e depois essa que eu tô mostrando agora no vídeo, que é uma floresta. Nossa, fugiu o nome. É uma outra floresta, mas é uma floresta mais densa, né? Não é aquela floresta do começo do Sonic, né?
Eu acho que eu joguei essas duas também.
É, e vocês dois jogaram também no dia de imprensa, que tinha mais tempo,
não,
né?
Eu joguei no dia de imprensa e eu achei estranho que tava tudo vazio, não tinha ninguém jogando Sonic. Eu falei, mas gente, tipo, cadê as pessoas jogando Sonic? Agora, nos outros dias, tá tudo lotado, né? Tinha todo,
Aliás, o stand da SEGA era um dos mais bonitos, né?
Sim, muito. Com certeza.
Eu joguei isso aí no sábado. Obrigado de novo também, assessoria, pela graça alcançada. A Marina falou ali no chat que ela não pegou o PIN, eu também não ganhei.
Também não peguei
PIN. Eu cheguei no sábado e já não tinha mais. Mas tudo bem, cara, eu fiquei muito feliz mesmo sem o PIN.
Ah, falando em PIN, deixa eu mostrar o PIN pra quem não viu.
Não vai mostrar nada, Daniel, porque eu vou...
Aqui.
Ai, saco você.
Aqui, eu tenho.
Esse é do cachorrinho do Persona.
Ah, eu devia muito ter ido pegar o adesivo do Morgana.
Esse aqui, Yakuza. Né? Aqui, esse aqui é o pin do Sonic, o mais concorrido da feira.
Não, lindíssimo.
Esse era muito bonito mesmo. Diga-se de passagem, ele é mais bonito que o chaveirinho do Mario Wonder.
Ah, deixa eu aproveitar e mostrar do Mario Wonder. Cadê o do Mario Wonder? Aqui.
Mas eu não peguei essas coisinhas de acrílico, eu só peguei o chaveirinho.
Você não pegou? Sério? Eu achei tão bonito.
Eu só peguei o acrílico. Sério? E eu achei muito legal que o acrílico era só mostrar o QR Code do My Nintendo, né?
É.
Então...
Só que tinha uma fila tão grande nos
dias eu amo as bobagens, desculpa.
Então... Aliás, eu tô vendo o Daniel aí com o Mimikyu. É, eu devo ter uns 20 Mimikyu aqui, gente, pra poder
distribuir. É isso que eu ia falar. Eu também tenho alguns. É. Muito obrigada, Nuvem, patrocinando.
Justamente, Nuvem, valeu.
O Pokémon da galera. Eu não tive tempo pra pensar num sorteio.
Ai, esse forma. Cartaz é lindo.
Esse pôster tá lindo. Gente, tudo desse jogo, assim, eu não sei quem postou, mas passou no meu Twitter agora à noite a arte da capa interna da mídia física do Mario Wonder. E eu olhei e falei, cara, eu abri aqui o site de uma importadora e eu passei o Pix, assim, fechar o aplicativo do banco.
Quem quiser pegar ainda a mídia física do Mario Wonder, tá tendo muita promoção, mas assim, aparece promoção, acaba. Quem não tá nos grupos que eu tenho lá no Ofertas Nintendo.br, entra lá, ativa a notificação, tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp, ou seja, não tem por que não entrar, você vai receber a notificação assim que aparecer. Só que assim, apareceu a promoção do Mario Wonder, corre, porque o pessoal tá acabando com elas em minutos, assim. E dá pra pegar bem mais barato do que o digital. Dá pra dividir. Então, tipo assim, dá pra brincar bastante com ele aí.
Eu só não vou pegar agora por motivos de...
Gente, eu acho que eu vou ser cancelado com o que eu vou falar, mas eu tô mais empolgado pro Mario Wonder do que eu estive pra jogar Zelda.
Mas eu também tô. Então, eu falo abertamente, eu tô muito
Zelda é minha franquia favorita, não, mas bem. Eu nunca estive tão animado para um Mario 2D.
Eu vim aqui de Zelda, só pra ninguém falar que eu sou hater. Mas eu não sou hater de Zelda, só não é um... Eu tenho problemas com o mundo aberto. Não é o meu estilo de jogo favorito. E aí, juntou uma coisa na outra, veio o Mario Wonder, o Sonic, os dois plataformas 2D.
Meu caso é um pouquinho diferente. Não é que eu seja hater de Zelda nem nada disso, pelo contrário. Mas é porque Mario é minha franquia favorita e sempre Mario vai ter o primeiro lugar. Então, assim, sim, qualquer coisa de Mario, não os spin-offs, eu tô falando de franquia principal, seja 3D, seja 2D, sempre vai chamar a atenção mais do que qualquer coisa. Então,
Vamos aproveitar que a gente tá falando do stand da SEGA. E tinha mais um jogo de Switch lá que esse, coitadinho, ninguém tava jogando, tava tudo vazio. Que era o Persona 5 Táctica. O
pior mas que ele jogo... tá tão bonito.
Então, eu gostei tanto. Eu vou colocar ele. Deixa eu pegar aqui mais uma vez o vídeo rodando. Aí, enquanto... Você jogou, Ana, o Táctica ou não?
Não consegui.
Eu fui no sábado só pra jogar os jogos da SEGA. Então, eu tirei o dia pra jogar os Personas, né? Deixa eu achar aqui o Persona. Esse aqui.
Eu tinha decidido e. Assim, eu passei no dia de imprensa pra fazer umas coisas rápidas, porque além de tudo que eu falei no começo da live, eu também sou assessor de imprensa, então eu tinha que estar em outro lugar na quarta-feira. E aí eu fui no sábado achando que ia dar, tipo, ah, vou testar o Sonic, já que eu já joguei o Mario, vou testar os Personas, e aí eu comecei a ser, tipo, levada pra fazer várias coisas, e aí eu não consegui, tipo, o assessor ainda falou, passa aqui e vai jogar o Persona, tipo, imprensa, tudo, não consegui.
Agora eu tô com uma dúvida quanto ao Persona. Ele é uma história que se passa depois do jogo, ele é uma releitura da história do Persona, só que em versão tático, isso aí que eu tô em dúvida.
Eu não sei dizer, porque até hoje eu não joguei nenhum Persona.
Eu joguei o Persona 5.
Eu comprei e não joguei, entendeu?
Eu joguei então... o Persona 5, mas eu preciso confessar que eu dropei ele, porque assim, ele é muito...
Too much
ele história. É muito grande. Ele é muito temporada. Grande. Você joga até...
Eu devo ter jogado umas 30 horas do Persona e pra gente.
O Wade tá falando ali que a sequência vanilla do Persona 5.
Ah, entendi. Boa. Então, só pra quem não jogou ou não tá sabendo desse jogo, ele sai em novembro e ele é basicamente o Mario Rabbids do Persona. Tá?
Rabbids é um spin-off do... igual o Mario Rabbids é um spin-off de Mario.
Você anda em quadradinho e ataca e usa o especial que é o Persona pra dar um ataque mais poderoso. Eu gostei que ele tem uma mecânica, né, de triângulo. Você posiciona os personagens em forma de triângulo, aí você dá um ataque com os três personagens de uma vez só. Só tava disponível no dia que eu joguei, foi no domingo, só uma batalha. Então, tipo assim, eu não sei nem como que eu fui parar lá. Eu não sei como que é, tipo, como se tem um mar... Eu não sei como é, mas a batalha eu gostei. Eu gosto de uma rap, então eu gostei desse jogo aqui.
Essa coisa de ataque combinado já é próprio do jogo, né?
Lá Persona, né?
Tem isso. Você vai combinar uns ataques lá. É claro que não tem essa quantidade de coisa tática. Agora, já que você falou de Persona, Daniel, eu queria destacar o Persona 3, que tava lá também. E esse sim eu tô empolgado pra jogar. Porque, assim, o meu primeiro contato com Persona foi o Persona 3 de PS2. E da mesma forma com o Persona 5, eu dropei porque ele é muito demorado, né? E agora, assim, ele vindo nessa versão nova e todo localizado, eu tô muito empolgado pra poder dar mais uma chance pra Persona.
Esse não sai pro Switch, porque tem gente que tá achando que o Persona 3 Reload vai sair pro Switch, não vai. Na verdade, assim, eu acho
ainda
que vai sair
pro Switch.
Ele vai sair pro... Eu acho que assim, eu até escrevi, eu acho que ali no texto do Instagram, que eu acho que ele vai sair pro Switch, mas não pro Switch, esse Switch agora.
Talvez
pro próximo sucessor.
Ou saia daqui, sei lá, tipo assim, ano que vem e saia cross, entendeu?
Pode ser. Assim, acho que eles estão focando na nova geração.
Não tem motivo para esse Persona não sair.
Eu acho que assinem o Game Pass. É isso.
É.
Eu abri o Game Pass. Eu assino só no PC porque eu não tenho Xbox, mas eu fui ver se o Sonic tava no Game Pass. Aqui não tá, infelizmente. Tristeza. Mas esses dois Personas vão chegar no dia do lançamento também.
Eu pretendo jogar ele no Game Pass mesmo.
A falta de ter um Steam Deck nessas horas, mas tá tudo certo, né?
Mas não, cara, é só você. Faz igual eu, que é o que eu fazia com o Persona 5. Eu jogava ele portátil pelo Game Pass no iPad ou no tablet, né?
Eu sei que hoje em dia dá pra ligar na TV, fazer várias coisas. Mas esse é um jogo que eu vi algumas coisas de localização. Eu acho que lá não tava localizado, né, Daniel?
Lá não, lá tava em inglês. Mas eles divulgaram as imagens em português.
Em português.
Com o jogo localizado, né?
Eu tô achando muito legal isso. Porque alguém até comentou ali no chat, Persona parece novelinha. Não é que parece, é.
É.
Por isso que o gênero é um RPG de turno, né? Mas também é uma visual novel. Então, Daniel foi embora por causa disso, o hater de
Ele abandonou novel. A gente aqui.
É isso aí, a cara dele. Então, eu acho muito importante esse tipo de jogo ser localizado. É, não só esse, mas todos. Jogo que tem historinha.
Sim.
Cara, eu posso...
É o problema falar... que o Detetive Pikachu tá passando.
Gente, exato. Esse aí eu não quero nem falar. Eu, inclusive, nem comprei ele ainda.
Porque eu joguei o Detetive Pikachu, é um bom jogo, não é um jogo ruim. Ele sofreu muita crítica de algumas pessoas falando que era um jogo feio. Não é, gente, me desculpe, não é um jogo feio.
A gente assim, já viu coisas tão horríveis no Switch.
É, não é um jogo feio, mas ele peca nessa questão realmente de falta de localização. Porque
deixa eu responder pro Luiz aqui, ó. Mario Wonder sai entre 1 da manhã e 2 da manhã. Eu acho que é a 1, mas se não é a 1, é as 2. É porque muda o fuso horário, né? Tipo, o horário de verão lá. E às vezes eu não sei, mas assim, se não é 1, é as 2.
Porque na verdade é o horário de Nova York, né?
É entre agora e, tipo, 3 da manhã, assim. Porque aí você coloca um range muito grande, você não tem
como errar. Ou é a 1 ou é as 2. É, porque
é tipo, do horário de verão. Daniel, você tem que entender que é igual o Licker. Ah, a Nintendo vai anunciar o Switch 2 entre hoje e 2027.
Um não, mas eu só trabalho com informação. O horário é às 2 da manhã, mas às vezes tem horário de verão, aí antecipa.
Não tem nada.
Normalmente é 1 da manhã. Tipo, todos os últimos jogos têm ficado disponíveis a 1 da manhã.
É 1 da manhã.
É porque eu fiquei menos acordado.
Tipo, cara, teve Pokémon saindo meia-noite, assim. Então, às vezes...
E tem aquela galerinha que compra na Shopping Austrália também, né?
É que agora a Nintendo cortou, né?
Então... É, né? Ô, Daniel, só pina esse comentário aí dos jogos do Nerd aí, fazendo favor, esse do Mario RPG. Eu queria comentar isso aqui.
Eu concordo com isso também.
Eu concordo com tudo que você tá falando, cara.
Vamos ler só um comentário, porque eu depois vou soltar no áudio, para as pessoas vão ficar perdidas. Perdão. Ele tá falando aqui, Mario RPG Remake também devia ser localizado. Mas até que o Wonder. Digo, todos deveriam ser, mas o RPG principalmente.
Sim, concordo 100%. Só que nesse caso em específico do RPG, tem um detalhezinho que as pessoas não estão levando em consideração. Não é responsabilidade da Nintendo essa localização, é da Square. Esse jogo é da Square.
Isso que eu ia falar.
E a Square, tem o mesmo problema da Nintendo, que a Square também não localiza. Tem um monte de jogo da Square que não é localizado. Ela localiza os grandões, Final Fantasy. Agora tem o Dragon Quest, cara. Dragon Quest 11 não foi localizado.
A gente já falou bastante esse papo de localização. O problema não é o querer ou não querer. É eles não entenderem a necessidade, eu acho. E ver o nosso mercado como um mercado potencial. Mas eu acho que tanto o Sega como o Bandai, o próprio Square... Elas estão caminhando para, mas ainda não é aquele negócio
ainda
igual.
Não, foi.
Não é tipo, sei lá, PlayStation e Microsoft, que a gente não tem que se perguntar se o jogo vai estar localizado. Sim. A gente tem que ficar se perguntando. Um jogo sai, outro jogo não sai. Acho que em algum momento isso vai virar um padrão e uma esteira.
Eu também acredito. A SEGA que você citou aí, Daniel, é até legal destacar. A SEGA tá fazendo o mesmo movimento que a Nintendo fez, né?
Sim.
É literalmente um retorno oficial. Então agora você tem uma representação. Já tinha
tem página. Aspas, tem...
Né? Mas agora.
Não, mas
tem
ela fortaleceu.
Já tem assessoria especializada
assessoria. Em português. Tava na BGS Brasil. Com stand, que isso nunca aconteceu. Então, tipo assim, é um outro patamar. Gente, eu queria passar pro próximo jogo, que é também um jogo bem legal.
Só responder o info ali, que o download libera uma da... O download já liberou faz mais de uma semana.
É, você pode baixar já.
Baixar.
Se você comprou, não vai conseguir abrir. Verifica se tá com o download automático, porque já é
estar baixado. Você baixa lá e fica apertando pra iniciar e fala assim, esse jogo não tá liberado.
Exatamente. E deveria até falar que não tá liberado, mas libera a tal hora, né? Porque ficava fácil pra galera. Eu queria falar do Prince of Persia, The Lost Crown. Ele estava disponível no stand da Nintendo. Ele estava disponível na Ubisoft, mas no Ubisoft era no PlayStation 5. Eu não joguei no PlayStation 5, eu joguei no Switch.
Tinha no stand da Ubisoft?
Tinha. Stand da Ubisoft tinha o Prince of Persia, tinha o Mirage e acho que tinha mais, sei lá, o...
Provavelmente é Just Dance?
The Crew.
Não, Just Dance só tava no Nintendo.
Ah.
É, assim. Mas, cara... esse jogo, bem, eu já tô apaixonado dele desde a revelação, que eu achei essa questão de fazer um Metroidvania com Prince of Persia e esses movimentos de ação fantástico, e jogando é melhor ainda do que o esperado, assim, ele roda muito bem no Switch, tá bem bonito. Lógico, se você fazer uma comparação com o PlayStation 5, o PlayStation 5 vai estar mais bonito, mas jogando tá super legal, super legal. Eu li uma reportagem com o diretor do jogo, que ele tava na BGS, eu não sabia, só fui descobrir depois, que na demo eles colocaram umas barreiras de luz nas portas. Eu falei, mas eu pensei que essa barreira de luz era, sei lá, você vai liberar essa pra você andar, né, sei lá. E, na verdade, eles fizeram pra demo, eles fizeram tipo um caminho reto pra você chegar até o chefe. Então na demo você conseguia chegar até o chefe, e todo mundo que eu vi chegar no chefe só morreu, ninguém passou aquele chefe.
É porque ele não é um jogo fácil, né, pelo que eu vi.
É um Metroidvania, gente.
Não, é que assim, mas ele tá difícil. Vocês estão vendo eu jogando ali? Tem uma parte que é uma parte que eu morro, porque assim, eu morri várias vezes na demo antes do chefe. Aí pra chegar no chefe, morri. Aí do chefe eu não passei mais, assim. É muito difícil. Eu achei muito difícil. Você tem que pegar muito o time do jogo. E ali é uma demo. Você tá em pé na feira, você não pega. Você não tem como aprender tão rápido as mecânicas, né? Mas ele tem mecânica de tempo. Você tem uma hora na demo que você vai, bate no negócio, volta no tempo e reconstrói, que é bem legal. Cara, eu adorei esse jogo. Ele sai em janeiro, se eu não me engano, janeiro. Dia 19 de janeiro. Tá muito legal. Você não jogou, Ana, também esse?
Cara, eu não joguei, mas eu acompanhei dois amigos jogando lá no stand da Ubisoft, então não vi a versão do Switch, mas enfim. Aparentemente as diferenças, tipo, tá rodando bem no Switch, mas tem a questão gráfica, tipo, detalhes, essas coisas, mas eu estou obcecada por esse jogo, porque ele é a cara de um dos meus jogos favoritos do Switch, que é o Metroid Dread. Assim, o boss que você enfrenta nessa demo, ele é... Gente, é ridículo, assim. Pra quem jogou Metroid Dread, e pra quem jogou, tipo, porque era o boss que tava nos trailers, tudo, o primeiro boss era tipo um escorpião que, tipo, o rabo dele era assim, a fonte de que você tinha que dar dano, etc. E dessa demo do Prince of Persia era idêntico, assim. Mas, lógico, as devidas diferenças, mas o jogo tá incrível, tá absurdo. Pra quem gosta de Metroidvania, é um prato cheio. Tá.
Sabe que...
Gente, eu não sei, assim, a hora que eu vi ele rodando, eu fiquei doida, assim. E quem jogou, quem tava junto comigo jogando, era o Felipe Lee, que também é jornalista, e o Lee também ama Metroidvania. Então ele ama Prince of Persia. Então, ficou aquela coisa, tipo, os dois maravilhados, tipo, os detalhes, as mecânicas, tem muita coisa, e era uma demo super curta, assim, pro que a gente conseguia ver, né? Isso que a assessoria deixou o Lee testar há bastante tempo, mas, gente, juro, é cada detalhe, pra quem jogou Prince of Persia quando era bem mais novo, assim, os primeiros, você fica, tipo, você vê a essência do jogo, mas com essa repaginada absurda, assim, de detalhes, de animações. Uma coisa que, assim, não sou, tipo, estudiosa de game design nem nada, mas no Metroid Dread a gente via as animações da Samus. Então, se a Samus caía muito perto de uma plataforma, a mão dela se mexe, não sei o quê. No Prince of Persia tava igual. Então, assim, esse...
Legal.
Assim, gente, que obra de arte. Eu tô muito empolgada. É o tipo
de diretor que tá trabalhando nele, Ana, é o mesmo... Trabalhou também no Rayman Legends, os Rayman Legends.
Ah, então, gente, assim, explica muita coisa.
Sim. Agora sim. Os caras manjam de 2D.
Nunca jogou um Rayman, vá jogar um Rayman. Tem até pro celular, gente.
Tipo... Eu fiquei muito curioso agora com essa questão do diretor, Daniel, dele estar lá. Se eu soubesse, eu ia tentar ver alguma conversa, alguma coisa, porque eu tenho a ligeira impressão de que esse jogo não estava planejado. E eu acho que o lançamento, o anúncio, o lançamento e sucesso do Dread motivou isso.
Na reportagem ele fala que não, ele já tava. Quando o Dread saiu, eles já estavam trabalhando. Então, então são fontes. Eles falam caras não, eles estão fazendo o Metroidvania deles, né? Tipo, com o conhecimento deles e essas...
Não, eu não tô falando assim da questão de copiar essas coisas, não. Eu tô falando assim, de se sentir firme pra lançar um jogo.
Ah, certo.
Entendeu? Entendi. Não, olha, saiu agora, deu certo, então dá pra gente poder tentar, entendeu?
Eu acho que o maior problema com o Metroidvania em geral é... É uma coisa também que Souls-like enfrenta de certa forma, mas eu acho que o Metroidvania é mais ainda, porque não é só a dificuldade de boss, de inimigo, de enfim, mas é a questão do mapa, né?
Então, às vezes, é o level design, né?
É a forma que os Metroidvania são feitos, eu entendo que eles muitas vezes afastam muita gente, porque você entra achando que você vai jogar um Mario, né? Que é uma linha reta, e não, você vai jogar um negócio que... Assim, uma porta vai te levar pra mesma porta que você tava, você não tá entendendo nada. Você tem que ir, tipo, andar muito tempo, liberar um negócio e voltar onde você tava.
Aliás, Ana, Dredd, ele tem um problema muito sério com isso. Porque, assim, se você não é...
rato assim, de Metroidvania.
Iniciado em Metroidvania, você fica perdido dele real.
Lembra quando foi sair o Metroidvania, o pessoal falou assim, o jogo tem 8 horas. 8 horas, se você fazer, você sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, eu demorei...
Porque os mapas tem os backgrounds, como eles são muito escuros, eles são bem parecidos em alguns momentos. Então você fala assim, eu já estive nessa sala. Não é a mesma sala, é outra. Então, assim, coisa, por exemplo, que outros Metroidvania, o próprio Metroid, né, o Fusion e o Zero Mission não acontece.
Exatamente. Mas eu acho que eu me acostumei muito com o Dredd. Mas no Fusion, os cenários do Fusion são muito diferentes entre si. E ainda assim eu me perco. Porque tem muito isso, assim. É a porta, é não sei o quê. Você às vezes cai de um lugar e você volta lá pro começo do jogo. Inclusive no Metroid Dredd tem vários momentos assim. Então,
posso fazer uma crítica ao Metroid Dredd?
Não.
Uma única.
Não.
É de verdade que eu vou falar. Eu não, assim, eu só gostaria muito que tivesse um outro Metroid onde não acontecesse mais o roteiro de Samus chega equipado e perde todos os equipamentos.
Isso não existe. Samus magicamente encontra a Varia Suite dela em algum canto.
É só isso. Assim, não precisa, sabe?
Não tem como.
Criticar Metroid Dredd é maldade e, assim, eu vou concordar com o
Vamos passar para próximos jogos? Vamos passar para os próximos jogos?
Eu só queria se for jogo bom.
Dedicar um espaço aqui para falar dos jogos brasileiros, que tinha muito jogo brasileiro perdido na BGS. A gente tem aquela Avenida Indie, que é um aperto. Por favor, pessoal da BGS, pensa num outro esquema. Sabe a minha ideia? Eu tenho uma ideia. Faz uma parceria com alguma empresa grande. Vocês viram? Lembram do stand do Banco do Brasil, que parecia um playground de criança? Pô, por que o Banco do Brasil não patrocina a Avenida Indie e transforma num espaço legal?
Assim, ai, cara, tinha tanto jogo legal na Avenida Indie que tava ali assim que você não conseguia entrar, sabe?
É muito quente, é muito abafado.
Gente, aquela coisa toda. Então, assim, inclusive eu queria aproveitar para poder exaltar os jogos nacionais, porque muito do nosso deixa desejar em nada dos grandes lá para fora. Gente, Pocket Brave, quem jogou, sabe unir o jogo. Que jogo bom. Jogo de luta bom, cadenciado, com combos legais, divertido, carismático. E, cara,
eu conheci. Potencial
pra virar um novo Horizon da vida. De
eu quero colocar um aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar.
Falando em jogos brasileiros, eu sei que alguém vende uma camiseta escrito tipo jogos brasileiros. Gostou demais. Eu acho que é Controles Voadores. Eu não sei. Eu vi várias pessoas.
Eu quero
pessoas
essa camiseta, com eu procurei adesivo, lá e não achei.
Eu vi um colega meu com um adesivinho, e aí fala, é pra falar com fulano, e eu tipo, conheço. E aí, na correria, não consegui nem perguntar quem que era, me apontem quem é essa pessoa, né?
Joguem
jogos brasileiros.
Ó, esse aqui, pra quem não viu, eu postei nas redes sociais, eu descobri esse jogo lá, foi o Gabriel que apresentou até, né? Ele postou nas redes sociais, eu achei fantástico, eu fui atrás, ele tava no stand da Nuvem.
Eu procurei e não consegui jogar.
Ele tava no stand da Nuvem e também tava no no final da Avenida Indy. Literalmente no final. No, você entrava no final da rua, você achava essa pérola, que eu vou rodar o vídeo aqui. Ele chama Multi Mad Jack. Cara, ele é um jogo brasileiro de FPS.
Eu vi esse jogo.
Tem uma pegada meio ruim. Você, conforme você vai jogando, você tem que matar os inimigos pra ganhar tempo de jogo. Então, cada inimigo você ganha 3 segundos, 10 segundos pra você continuar. Só que assim, no que tava lá na estante da nuvem, ele tava em teclado e mouse. Desculpa, eu jogo no Switch, gente. Teclado e mouse, esquece. Eu não tenho coordenação pra jogar jogo de FPS. Mas, cara, que jogo delicioso e bonito. Ah, bem, vocês estão vendo aí as imagens desse jogo. Ele é fantástico e é um jogo brasileiro. Lindíssimo, lindíssimo.
E sabe o que ele tá lembrando? Ele parece uma mistura do Doom, que você falou, com Hotline Miami.
É, sim, eu acho que ele bebe muito na fonte do Hotline Miami, principalmente visual, assim, né?
Eu conversei com o desenvolvedor, ele falou que vai sair no começo do ano que vem, vai sair pra Switch, vai sair pra tudo, né? O jogo indie normalmente sai pra tudo, vai estar no Switch também. Cara, ó, esse aqui tá na minha lista de compra, porque...
Também quero esse.
Maravilhoso.
Aliás, outro que merece um destaque legal aqui, nacional, Daniel... É o Bugdex, né? Que foi anunciado pro Switch.
Foi.
Sim, foi anunciado na feira, inclusive.
Que é aquele projeto nacional baseado em Pokémon.
Sim,
né?
Tipo...
Que teve campanha
pra Brasil Dex. Também. É o Pokéclone brasileiro, todo mundo sabe.
O Pokéclone brasileiro, né? Vocês jogaram... O que você jogou mais, o Pad? Você jogou mais algum jogo brasileiro lá?
Brasileiro, eu joguei o Pocket Bravery, tá. Né? Que... Eu, basicamente, eu não consegui jogar mais ali porque tava muito lotado. Eu fui no stand do Senac, que lá a Bia falou, vamos jogar os jogos dos alunos aqui do Senac e tal. E não consegui, porque a fila tava muito grande.
Muito grande.
Então, enfim, mas assim, eu preciso... Isso aí é uma coisa que a gente tem que falar mesmo. Eles precisam de mais espaço. Você tinha espaços ali que dava...
Eu acho que o espaço da BGS é muito mal aproveitado, assim. Muito mal distribuído.
Sim.
E os jogos indies estão sempre num cantinho, num... Inclusive, esse jogo aí...
Jogar, mas
também. Esse aqui é
muita
um jogo
fila, que ele muito já tava... desenvolvedor tentando, sabe?
Esse aqui é o Haku Venturi, ele vai sair entre, na verdade,
é da Killbyte, né?
É da Killbyte, ele já tava na feira ano passado, ele voltou pra feira esse ano.
Joguei ele tá ano passado, esse ano eu só vi que ele tava bem melhor.
Ele é tipo o Mario 3D World, assim, né? Ele é desenvolvido pelo Diego, virou amigo meu, porque eu fiquei apaixonado por esse jogo e eu comecei a conversar com ele, seguir ele, e ele tava na feira todos os dias, eu encontrei, conversava com ele. Então, é um jogo pra gente ficar de olho também, que tá muito gostosinho de jogar, e é feito num cara só. Eu fico impressionado, eu jogo esse jogo e falo assim, cara, como que você faz esse negócio aqui? Não é possível.
Sabe,
não é
que, pra mim, humilde opinião, a Avenida Indy é a melhor parte da feira. Porque você tem a experiência de testar o jogo quando ele tá em desenvolvimento e dar feedback pro desenvolvedor. Uhum. Esse ano eu não consegui fazer isso porque tava muito cheio. Mas ano passado, como eu fui de imprensa, tava bem mais tranquilo, eu lembro de conversar com o desenvolvedor, jogar e falar, olha, cara, se você mudar isso aqui, fica mais interessante. Se você colocar esse tipo de elemento, talvez fique legal. E você vê que as pessoas... O desenvolvedor vai pegando esse feedback, entendeu? Esse daí mesmo, você mostrou, eu lembro disso, das pessoas darem feedback e o cara tem implementado, sabe? Isso é muito legal, você acaba se sentindo participante daquele projeto, sabe?
Esse que eu tô mostrando agora é o Gaúcho, é o jogo do Gaúcho, a gente fala, End the Grasslands, né? Ele é tipo um Animal Crossing com um jogo de fazendinho.
Gaúcho.
É, pena que no, na demo aqui, eu tava de fone de ouvido, não dava, não tem o som, as músicas e tudo mais, né? Mas, cara, ele fica falando aquelas frases de gaúcho.
Agora,
é muito legal.
A Ana acho que não tá aqui, né? Acho que ela saiu.
Ela caiu.
Ela deve voltar. Mas a Ana falou uma coisa que é uma crítica que eu quero fazer à BGS, que é a questão de organização. E, assim, realmente, a BGS tem um problema muito sério de organização. Eles, eu acho que eles não, assim, eles vendem os stands, obviamente, e tem que vender mesmo, porque é uma feira pra isso, mas eles não pensam em fluxo. Por exemplo, eles colocaram aquele stand do Royalverse, que era lindo, gigantesco, na entrada da feira, e era o stand que ficava mais lotado.
Sim.
É um tipo de stand que ele tem que ficar mais pra trás, porque ele já tem muito público. Aí você quer transitar aqui em outros lugares e não consegue, porque aquele stand gigantesco, com filas gigantescas, te impedem de você andar.
Ano passado, o da Capcom tava justo bem na esquina de maior fluxo, e era a demo do Street Fighter 6, todo mundo queria jogar. Quem vocês? Agora eu fugi.
Seis.
É, tá. E aí todo mundo queria jogar e era aquela fila absurda e ficava aquela muvuca que ninguém passava. Pelo menos, né? Esse ano não colocaram, colocaram um stand mais amplo, então dava pra andar, pelo menos transitar, assim, sabe?
Não, então assim, o pessoal do Genshin é um público muito grande. Então, e eles sabem, o povo da feira sabe que é um público grande. Você vai e coloca esse stand na entrada da feira, as pessoas não andavam. Sabe?
Mas deixa eu fazer uma reclamação aqui. Eu vi no pessoal do Twitter, tipo, aquela foto. A Nintendo fez um espaço só para jogos brasileiros. Vocês viram, né? Sim. Tá, o pessoal postou foto, todo mundo deu like, todo mundo, nossa, que legal, né? A Nintendo, ano passado a Nintendo levou o jogo brasileiro, esse ano levou o jogo brasileiro, só que vivia vazio o espaço de jogos brasileiros. Então assim, não adianta ficar só na rede social achando bonitinho, dando like nas coisas, e na hora de participar, não curtir os jogos, entendeu? Eu vi todos os dias, eu fui cinco dias, sempre que eu passava no stand da Nintendo, a fila do Mario Wonder tava trilométrica, os jogos, eles colocaram os jogos, olha só que legal, eles colocaram os jogos brasileiros do lado da fila do Mario Wonder, ou seja, quem entrava na fila do Mario Wonder via os jogos brasileiros e as pessoas não aproveitavam ali, tipo, o tempinho que tava ali pra jogar os jogos. Eu achei isso bem feio por parte da comunidade, né? Do público. Assim, dava pra dava facilmente você entrar, jogar um pouquinho e sair.
Claro que dava. Claro que dava.
Mas até uma coisa que eu achei legal é, pra quem tava lá, o Daniel mostrou os brindes, tudo. O chaveirinho do Mario, em comemoração ao Mario Wonder, você ganhava se você completasse uma cartelinha. Assim, uhum. Você jogava alguma coisa, você ganhava um selinho.
Eu acho que eu tenho a cartelinha.
Uma das exigências era jogar algum jogo no cantinho brasileiro, assim. É, porque essa mesma, você ganhava um adesivo. Ali no Nintendo Switch Online era a parte dos nacionais também. Então você tinha essa opção, né? Eu acho até que, assim, podiam ter colocado qualquer jogo nacional no lugar do Mario Strikers, porque o Mario Strikers foi lançado há 2 anos.
Mas assim. O Mario Strikers também
é só o Daniel nacional. E o Koguma jogam Mario Strikers, gente.
Não, agora, todo mundo comprou baratinho o Mario Strikers.
O Mario Strikers saia por R$110.
Já que mas... tem o pessoal aqui, praticamente todo mundo da comunidade de Nintendo, eu queria fazer uma crítica também à comunidade agora. Eu vi muita gente no Twitter falando assim... Ah, eu vou no stand da Nintendo pra quê? Jogar todos os jogos que eu já tenho? Beleza, eu entendo. Realmente eram jogos ali que já tinham sido lançados e tal, e isso aí não é indiscutível. A feira, ela tem dois propósitos. Primeiro, uma questão comercial, que é a parte interna, que a grande maioria das pessoas não vem, e que acontece naquelas salinhas lá, que a empresa tá fechando com loja X, loja Y, pra vender o produto dela e tal. É a parte que o povão não vê. E a outra parte, o chão da feira, é para algumas pessoas que não conhecem, não tiveram contato. E o povo tá esquecendo que tem muita gente que nunca pegou num Switch.
Não sabe o que é um Switch, né?
Não é você, twitteiro. Tá? É o povo que vem, porque lá na BGS acontece muito. Tem gente que vai de excursão de escola. Então nunca teve contato. Eu mesmo, foi a primeira vez que eu tive contato com o Switch OLED, foi no stand da BGS passado. Eu nunca tinha jogado Switch OLED. Ali que eu fui ver como é que era e tal. E depois me deu um rombo de eu ter que comprar um.
Acontece. Quem nunca?
Então, assim, por isso era inegável que nesses stands de jogar mesmo, não de ganhar brinde. Não confunda. Uhum. De jogar mesmo, o da Nintendo era de loja que tinha mais gente. Que era que as pessoas estavam mais interessadas, que as pessoas queriam jogar com o Switch.
E todos os jogos, assim, a gente fica falando aqui, ah, mas já tem o Mario Strikers. Tinha fila no Mario Strikers, tinha fila no Zelda.
Até pro F-Zero 99 tinha fila, gente.
Tinha fila pro F-Zero 99.
Incrível. Mas, eu acho que chega a ser desrespeito falar, tipo, ah, na BGS é a feira sem game.
É.
Sendo que o que mais... Gente, não dava nem pra testar tudo. Tá. Se você ficar, tipo, só no stand da Nintendo, você já perde o dia inteiro lá. Porque são, assim, 15 jogos pra cima, nem contei quantos, né? E aí tem os jogos da SEGA, assim, sem pensar muito, tem 4 jogos da SEGA no stand, né, da SEGA, ali com a Atlas também, muito bons. Tinha toda a Alameda Indie ali, que sempre tem muita coisa, tem jogo pra todo tipo de gosto. Tem a Ubisoft, assim, gente, eu não lembro a última vez que eu fiquei tão empolgado por um jogo da Ubisoft na minha vida, mas esse Prince of Persia, assim,
direto. Aliás, gente, o Prince of Persia é muito bom, tá?
Então... assim, tem muita, tinha muita coisa, tinha muita coisa legal. Eu acho que, inclusive, a Nintendo melhorou um pouco o stand esse ano, comparado do ano passado pra cá. Tá mais bem organizado em questão de fila, em questão de saber...
Agora,
onde estava tudo.
Nós três fomos na BGS do ano passado e desse ano. E vocês vão, acho que vocês vão concordar comigo. Ano passado, a gente conseguia marcar encontrinho dentro do stand da Nintendo. A gente parava dentro do stand da Nintendo e ficava ali conversando.
A gente esse juntou a nossa bolha e tirou uma foto.
É. Então, assim, esse ano era quase impossível. Ano passado, gente, eu fiz filmagem dentro do stand da Nintendo com time-lapse das pessoas. Super tranquilo.
É isso que eu ia falar.
Super viu? Tranquilo. Esse ano foi impossível fazer isso. E o stand era maior. Era maior do que do outro ano. E,
na verdade, não é maior. Eu vi uma entrevista da Pilar, eu acho, ou da Naná. É o mesmo tamanho, mas o jeito que eles montaram.
Eu acho que sim.
Nossa, mas o jeito que desmontaram, eu achei que ficou muito melhor. Ficou parecendo que era maior. É, fiquei. Não. Deixa eu aproveitar esse comentário da Rose, que ela falou que aqui da nuvem. Então, a nuvem levou muito dos jogos brasileiros. Esses jogos brasileiros que eu mostrei há pouco foi na nuvem. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi poucas pessoas falando, é que a nuvem tinha uma das maiores filas para jogar um jogo brasileiro, que era o Enigma do Medo. Tinha uma fila que era parelho à fila do Mario Wonder. Lá, do Enigma, só tinha quatro estações.
É, mas aí juntou o fator Cellbit também na história, né?
Mas eu achei. Mas que sou fora da bolha, eu me pegou de surpresa. Assim, eu não tava acompanhando tanto, né? Isso me pegou muito de surpresa. Tipo, tava muito concorrido. Eu joguei o Enigma lá. Tem uns efeitos de luz bem impressionantes, assim, pro jogo. Ele mistura 2D com 3D, que eu achei bem legal. Eu gravei, eu não postei ainda, eu quero postar. Mas eu vou postar lá no Instagram, no Twitter.
Eu quero denunciar, no Instagram, gente, pessoal. Eu quero denunciar que eu apanhei no stand da Nu. Né? Eu e a Andresa fomos fazer uma apresentação de palco lá, jogar o Grand Blue Fantasy Versus. Nós apanhamos igual um condenado do pessoal, né, que era derrote o parceiro da nuvem, a gincana era essa, e eles derrotaram mesmo. Nossa, muito humilhante.
Coitado, gente, da Andresa, gente.
Só da Andresa, né?
Vamos finalizar aqui, pra gente passar pro nosso sorteio no Rolão, porque a pessoa precisa baixar aí uns gigas aí, né? Assim, vou puxar um papo que rolou antes da BGS por conta da não presença do PlayStation.
Eita, e
não
gosto. Presença
da Microsoft. Não, né? Mas vamos lá. Foi dito assim que a BGS, que é o evento de games sem game, né? Cara, e eu nunca joguei tanto jogo que nem nessa BGS. Eu fui cada dia jogar um pouquinho de cada coisa, assim, e não dei conta.
Esse ano eu joguei muito também.
Aí eu queria ouvir de vocês, assim, vocês acharam que não ter essas duas empresas, não tem entre aspas, né, porque os jogos e os consoles estavam lá de alguma forma, né, mas não tem stand fisicamente, atrapalhou ou deixou o evento menor?
Não, pode encerrar. Não, assim, eu falando, claro, isso é só uma questão pontual. Não atrapalhou, porque tinha muita coisa, inclusive eu falei isso antes da BGS, falei assim, gente, falar que é uma feira sem jogos é uma puta falta de respeito com outras produtoras, né? Você tem Sega, você tem Nintendo, você tem os indies, você tem tanto um monte de coisa, você tem Ubisoft.
Você tem a Sega num stand gigantesco, com um espaço então, pra assim, tirar uma foto.
Sabe? Mas assim, não posso negar que seria melhor se tivesse. Se tivesse, claro que seria melhor. Só que a gente tem que entender que as empresas cada um segue o seu direcionamento. Por exemplo, Sony perdeu uma senhora oportunidade de mostrar o Spider-Man dela. Já estava na mão de trocentos influencers. Teria filas quilométricas para jogar se tivesse colocado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tava arriscado ter mais gente nele do que no Mario Wonder se tivesse o stand lá. Isso aí eu não tenho dúvida. Devido à popularidade da marca e tal, etc. Agora, Microsoft, eles fizeram uma opção. Qual opção é essa? Vamos apostar na CCXP. E de certa forma eles não estão errados. Porque eu tenho a impressão, isso é puro achismo, que eles vão começar a investir na CCXP por uma questão de anúncio de jogos. Porque como o Phil Spencer vem esse ano, e a CCXP já se tornou um evento gigantesco, né? Já tem anúncio de filme, de série, de um monte de coisa. Então, eu acredito que é uma aposta que eles estão fazendo o seguinte: vamos anunciar alguma coisa durante essa CXP.
Deixa eu adicionar um ponto. Eu acho que também a questão deles ir num evento que não é de games, pra aquela questão de expansão de público. Que é assim, também? Todo mundo que é dos games sabe muito bem o que é, quem é o Phil Spencer, o que é o Xbox e o que é o Game Pass. E como o objetivo deles é ampliar ao máximo o público.
Eu acredito nisso. E ali, gente, desculpa. Tá certo, BGS é muito legal, a gente ama a BGS. Mas você quer comparar a visibilidade da BGS com a CCXP? Não dá pra comparar.
Tem duas... É que são dois eventos muito distintos, com público muito distinto. Quem vai pra Comic Con não é o público gamer, como não, a BGS. É uma galera que foca em séries, filmes, cultura pop em geral. É, às vezes tem algo... Lógico, os estandes estão lá, as publishers, até a Riot Games já teve um stand gigantesco numa Comic Con. Então, lógico, a gente sabe que o público se mistura. Nós aqui consumimos Sim. filmes e séries, e a gente consome jogos e...
Filme do Mario.
Filme do Mario. Gente, viu o filme do Mario do lado dos dois Daniels. Esse que tava nas costas dele agora há pouco. E... incrível a experiência. Enfim, então tem essa coisa do... O público mistura ali? Sim, mas não é o foco. Tem gente que não consome filme, não consome série. Então, eu entendo a lógica. Eu acho que Xbox faz muito sentido, porque, querendo ou não, Xbox tem alguns fatores. E um a gente comentou, que é o Game Pass. O Game Pass roda em tudo. Game Pass roda no celular, na TV, no tablet, no PC, no Xbox, por acaso roda no console deles, porque tem tanta opção. Eu não preciso ter um Xbox pra curtir os jogos da Microsoft. Então, mesmo que eu não saia no Steam, eu pago R$30 por mês e eu tenho acesso no Game Pass. Então, assim, eu acho, são duas empresas e eu acho que são situações separadas. A Microsoft, eu acho importante estar em todos os eventos possíveis, porque eles têm uma mina de ouro. Você paga R$30 e você joga os jogos tipo AAA no dia do lançamento, e jogo indie e tudo. Gente, abre o catálogo do Game Pass assim no computador. É
bizarro. Absurdo. Você não consegue jogar tudo que tá lá.
Gente, eu não consegui terminar o Persona no Game Pass.
Vocês estão fazendo muita
Pass.
Publicidade do Xbox. Tá, chega. Acabou aí. De fazer publicidade.
Deixa eu... Tá bom, desculpa.
Vamos deixa pro...
Não, vamos, mas vamos... a Sony, assim, o que estão falando é que a Sony e a Xbox fecharam um contrato de exclusividade com o Big, que também é organizado pelo grupo Omelete, que também faz a Comic Con.
Tem isso então, também.
Assim, tem isso da Xbox. A Sony, eu acho ridículo não ter o Spider-Man. E assim, eu nem tenho o PlayStation 5. Então, eu acho maluquice não ter, porque ano passado eles meteram um stand gigantesco e não tinha nada. A maior atração do stand da Sony ano passado era a Tibi. Era a Ana.
Era a Ana
A outra Ana. A Ana que faz cosplay de Aloy, de Ellie.
E fica a minha reclamação que esse ano eu fui todos os dias procurei ela e não achei nenhum dia.
Eu não encontrei a Ana também, mas eu sei que ela tava até cosplay Star Wars, cosplay, lógico, de Horizon, que é de Elden Ring. Ela fez uma Malena incrível e ela era a maior atração da Sony ano passado. Aí esse ano, nem ela tava lá, porque não tinha o stand. É. Então eu acho que assim, fecharam o contrato de exclusividade com o Big... O Big, que nasceu como uma feira indie, né, de jogos.
Justamente, isso aí que eu ia falar.
E agora virou, tipo, o concorrente direto da BGS, que acontece em julho, né, com a Comic Con, né? Em dezembro.
Tô vendo
acho que foi final de junho esse ano.
É, tô vendo aqui a data, inclusive tô já cogitando a ideia de 26 a 30.
Venha, eu pago a caixinha.
O Sano acabou de descobrir que tá velho.
Não, e assim, eu tô vendo aqui as marcas que estão fechadas com marcas de jogos, né, são grandes, ó. Xbox, Warner Bros, Epic, Konami, Ubisoft, World of Warships, Atari, Devolver, Humble Games. A Twitch não
tava. A Twitch não tava, porque fechou o contrato de exclusividade comigo. O Rogui tá falando ali no chat também que tinha um negócio do PlayStation 5 no stand da Ubisoft. Sim, os jogos estavam rodando.
A própria Nintendo 5 também tá no Big também.
Então, sim, mas a Nintendo aparentemente não assinou exclusividade.
Não, exclusividade eu acho que então, não assina, não.
Eu acho que isso é um pouco de tiro no pé, assim, porque o Big, ele tá crescendo.
Tá.
Mas ele ainda não tá no nível de BGS.
O Big teve um problema, que você começou a falar dele aí, por aí a pouco. Ele começou como a questão da ideia de festival de indies. né, que é Brasil Indie Games, eu acho que era isso que era o significado. Quando ele foi comprado pelo Omelette Group, ele passou a ser um evento de cripto.
Ano passado, que foi um... Gente, essa foi a maior maluquice que eu já vi em 10 anos de indústria aí.
Inclusive, o cripto morreu, né? Porque antes, até ano passado, você via um monte de gente... Cripto...
Mas, NFT, cripto...
É, então... Aí agora eu acho que eles estão vendo, falando assim, não, vamos fazer um evento direito? Vamos fazer um evento de jogos de verdade?
O Big foi muito bom, só foi um dia, mas o Big foi um evento muito legal esse ano.
Eu acho não fui tinha... porque não liberaram a credencial pra mim, então tudo bem.
Mas tchau, Big. Mas eu tenho uma fofoquinha. Tá, ó.
Olha só.
Ai, olha a maldade.
Gente, vamos encerrar pra liberar a chave do Mario Wonder pra galera, que já é, nesse momento, 15 para as 11.
Aí vamos, que eu quero dormir. Vamos.
Queria agradecer a todo mundo que participou da nossa live, agradecer os dois por deixar esse tempinho aqui pra falar sobre o evento. Obrigado por acompanhar todo esse tempo. Deixa as redes sociais de vocês e onde o pessoal consegue te encontrar antes da gente fazer o sorteio. Eu vou preparando aqui enquanto isso.
Sim, gente, me sigam no Twitter, Edson Ribeiro. Pode me seguir no Instagram também, mas principalmente, esse é o maior pedido que vou fazer para vocês. Me sigam aqui no YouTube. A gente começou o canal tem pouco tempo, então eu tô só com 300 inscritos só. E precisa mais. Sigam.
Qual que é o URL do canal?
É Geekprint, eu vou mandar aqui no chat aqui. Me siga.
Manda no chat.
Me siga.
Segue lá, gente.
Por favor.
Segue o Padre Edson lá, gente.
Isso, mandei, ó.
Ele é nerd.
Inscreva.
Olha lá, ó.
Isso. Boa. Tem lá a entrevista legal com a Pilar da Nintendo, que a gente publicou. Tem o um gameplay do Mario Odyssey.
E lá ele revela o Switch 2, gente. Vai lá se
inscrever. Ah, a gente, a entrevista revela o Switch 2.
Switch 2, vai lá. Switch 2.
Aí ela vai virar. Não puedo confirmar.
Aninha, e você?
Ai, não fala da minha amiga Pilar.
Gente, ela é ótima.
Pela primeira vez... Gente, eu já fiz mil coisas, tipo, como jornalista, e eu nunca tive a oportunidade de entrevistar a Pilar. E esse ano, finalmente, eu consegui entrevistar a Pilar, gente. Então, eu, tipo...
Ela soltou alguma coisa pra você, Ana?
Cara, não sei, vou deixar a entrevista sair, porque não é nem minha entrevista. Ah, não saiu,
desculpa, perdão.
Ela vai sair, se eu não me engano, vai sair no A Semana em Jogo. É porque foi assim, na... Eu fui como tradutora do Gabriel Riliano, que é um parceiro aí da imprensa também.
Roubou minha
ideia. Ele me pediu pra ir.
Gabriel roubou
minha ideia. O quê? Me puxar pra lá? Mas, gente, eu falei, eu cheguei, tipo, nos meus amigos, falei, me deem coisas pra fazer, nem que seja segurar a câmera. Eu achei que essa era a minha função. Não, me
colocar... Eu também precisei de tradutor também, o Neto lá do Projeto
Gente, comigo, porque... me convidem.
Eu falei pra Ana, assim. eu pensei em fazer chamar a Ana pra
próxima
fazer
vez isso. Eu vou chamar a Ana. Próxima
mas
vez
não deu tempo.
Inclusive, a Pilar perguntou se eu preferia fazer em inglês ou espanhol, e eu falei, não. Eu já me preparei em inglês, mas ano que vem a gente vem preparado em espanhol. Aí isso ela... Aí. Ela isso topou. Aí. Mas, enfim, era pra eu falar as minhas redes sociais. Esse aqui é meu Twitter, underline Ana com dois N's Coelho. Normalmente tô reclamando de alguma coisa, provavelmente jogos ou esportes, mas às vezes reclamo de outras coisas também. Amo. Inclusive, hoje não tem reclamação do Corinthians, porque o Corinthians ganhou. Mas olha lá.
Meu pai do céu.
Porque quando o Corinthians perde também, complicado.
Ó, vou aproveitar aqui.
O meu Instagram.
Fala aí.
Pedi. Meu Instagram é Ana X Coelho também. Também. Enfim, Ana com dois N, X Coelho. Lá no Instagram eu sou uma pessoa normal. Então me sigam nos dois lugares. E na Twitch eu sou Rabbit Heart. Mas tem todos os meus links no meu Twitter. Só procurar lá.
Só ir lá no Twitter dela, gente. Ó, no o Gabriel Twitter. Perguntou aqui quando é que vai ser o sorteio. Vai ser agora, gente.
Agora.
O sorteio vai ser depois que todo mundo do chat se inscrever no meu canal.
Isso aí. Ó, deixa eu dar aqui as redes sociais, meu recadinho também, ó. Quem não me segue nas redes sociais, segue lá Daniel Ren. Segue no Instagram, que eu tô precisando também de engajamento por lá. Vou compartilhar aqui. Cadê a telinha? Sorteio, essa aqui é a tela do sorteio. Dá pra ver alguma coisa aí, gente? Acho que tem que dar um
3.119 né? Entradas, meu Deus.
Pronto, vamos lá. Alguém tem que ganhar, gente. Vamos rodar aqui. Tá, deixa ele puxar aqui os retweets. E a gente
vai conferir se a pessoa estiver lá e não tiver inscrito no canal.
Faltava agora demorar, né? Porque esse site aqui é. Opa, agora tá começando a. Ixi, ele vai tagar tudo aqui. Vamos esperar ele pegar.
Olha, passou o mel ali.
Passou,
você viu? Café, gente? Aceita um café?
Aceita um café. Foi saber que tinha deixado rodando enquanto a gente tava
falando. Enquanto a gente fala.
Ah lá, o Rugi falando: tem moedinha de chocolate. Manda pra mim, é o Diz.
Manda chocolate aí, Rugi. Vamos deixar passando aqui. Quem viu?
Esse Rugi tá distribuindo chocolate?
Não, ele tinha umas moedinhas de chocolate. Aí entendeu? E ele me dava um monte que ele falava que era o
dízimo. Entendi. O dízimo. Tipo, hoste, assim, só que chocolate.
Que horror.
Enquanto tá rodando aqui o contador do sorteio, tem muita gente aqui pra entrar no sorteio. Ó, lembrando que também tem, eu vou ter que dar um soniquinho pra alguém depois, ó.
Pra mim, segue, pra mim.
Eu aceito não, de presente pro meu aniversário.
Vocês, vocês falam, meu, olha, o dele já passou, mas o meu. Então, eu não ganhei nada, meu aniversário foi em janeiro.
Ah lá. Não, ainda tá mais próximo do próximo aniversário, Jana, então.
Então, já pode adiantar.
Ó, vamos lá aí, vai sair, ó.
Vamos lá, vamos lá. O Bitana. Nossa, mas aí aqui demora. Eu gostava mais do outro que era mais rápido. Cadê? Vem, não quer. Iniciar o sorteio. Boa. Vamos lá. Rodando.
Manda a roda, Jequiti.
Vamos ver quem vai cair. 2, 1.
Ah! Meu Deus!
Não acredito que foi ele que ganhou.
Comprado.
Não acredito.
Comprado.
Vamos ver se eu consigo abrir aqui rápido.
Gente, o Gurgis fez o melhor post da BGS de 2023. O Gurgis, pra quem não conhece, ele é dono de um podcast chamado Piratas do Espaço.
Aqui, tá vendo o Piratas do Espaço? Tá compartilhando? Não, né?
Não, tá mostrando o sorteio ainda.
Tá.
Piratas do Espaço, pra quem não sabe, são os grandes inimigos da Samus, né? No Metroid. Mano, o Daniel precisa mostrar isso.
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Aqui é o podcast dele. Deixa eu ver se eu acho esse tweet dele.
Eu acho que eu não.
Sigam o tweet dele.
Ele é fantástico.
Ele é muito fofo.
Ele aparece nas fotos no canto, ó. Olha só que então, mais. Olha ele aqui, ó.
Eu não sei.
E o Ceará.
É, sim. Aqui, ó. Aqui tá o retweet dele aqui do sorteio. Tudo bonitinho. Então é isso, gente.
Cadê o tweet que a Ana falou?
Cadê o tweet?
Ah, deixa eu procurar. Deixa eu descer então. Pera aí, gente. Calma aí.
Bom que ele não tuita tanto assim. Se fosse no meu Twitter.
Aqui. Ó, ele com. Vocês viram essa Metroid?
Ah, nossa, tá fantástico.
Fantástico.
Foi a capa da minha matéria no BuzzFeed.
Ela é fantástica. Aí ele contou pra ela que o podcast dele é Piratas no Espaço. Aí ela.
Ela olhando o crachá.
Como assim? Aí ele correndo.
Ah, e esse foi ótimo.
Mano, é muito bom. E ele. O produto dele, do podcast, tudo é muito legal também. Sigam o Vic. Aliás, a gente podia trocar o jogo pelos follows. Vocês dão os follows e a gente sorteia o jogo de novo.
Pronto. Gente,
novo critério.
Vamos dormir. Agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, conversando aqui no chat. Agradecer novamente vocês que participaram. Agradecer a todo mundo que participou do sorteio, que foi mais de 3 mil pessoas. Então, muito obrigado aí por todo mundo que participou. Vai ter mais sorteio, vai ter mais podcast, vai ter mais tudo. Então, muito obrigado aí. A gente se vê aqui no Ultra N Podcast. A gente se fala mais nas redes sociais. Muito obrigado e tchau, tchau.
Tchau. Oh.